Bem-vindo a mais um podcast de Medicina Ocupacional da Morte. O tema escolhido foi falar sobre a prevenção de acidentes no trabalho. O tema voltou a ser pauta nas empresas brasileiras em 2021, quando os índices voltaram a crescer. Segundo a ONU, nesse ano foram comunicados 571,8 mil acidentes, que resultaram em 2.487 trabalhadores mortos, um aumento de 30% em relação a 2020. As empresas da área de saúde têm uma dupla missão: cuidar da saúde ocupacional de outras empresas, se essa for sua especialidade, e também observar as normas de segurança e saúde do trabalho internas. Devido à seriedade do assunto, decidi escrever este texto para trazer orientações em relação às melhores práticas para evitar os acidentes. Sobre o que é prevenção de acidentes de trabalho: é tudo o que pode contribuir para evitar a ocorrência de um sinistro dentro de uma empresa. Será considerado acidente de trabalho qualquer episódio que provoque lesão, doença ou morte de um colaborador no período de tempo e local destinado ao exercício de sua atividade profissional. Nos segmentos industriais, construção civil e empresas da área da saúde, principalmente hospitais e clínicas, evitar acidentes demanda um esforço diário. Embora o foco recaia sobre os acidentes com potencial de causar lesões ou vítimas fatais, é preciso também observar os riscos ocupacionais de longo prazo, como aqueles relativos à ergonomia, por exemplo. Afinal, a má postura durante a jornada de trabalho pode levar o trabalhador a desenvolver uma série de lesões ortopédicas. Sobre a importância da prevenção de acidente: a vida é o bem mais precioso que existe, e sua preservação deve ser a prioridade número um nas empresas cujas atividades representem riscos. Além disso, um trabalhador que se afasta por causa de um acidente representa um grande prejuízo para a empresa, que fica sem poder contar com parte de sua força de trabalho, dispensada por atestados de saúde. Em um país como o Brasil, onde as taxas de acidentes e afastamentos são elevadas, a importância da prevenção de acidentes é ainda maior. Felizmente, com trabalho diário em equipe, bons profissionais e a atenção dos especialistas de saúde, é possível reduzir bastante essas taxas. Saiba o que é CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda atividade avaliada pelo Ministério do Trabalho como potencialmente geradora de riscos ocupacionais deve contar, no âmbito das empresas, com uma CIPA. Trata-se de uma comissão de composição obrigatória por lei, conforme a Lei 6.514/77, por meio da Portaria 3.214 do Ministério do Trabalho. Ela prevê 8 normas regulamentadoras, entre as quais está a Norma Regulamentadora nº 5, NR5, que foi recentemente alterada, instituindo a CIPA. Nesse caso, cabe às empresas arcar com os custos da formação de uma equipe de profissionais multidisciplinares que se responsabilizarão por estruturar esse setor. Sobre o objetivo da CIPA: segundo a NR5, o objetivo da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. O item 5.3 prevê um conjunto de 9 atribuições para a CIPA, sendo o primeiro deles acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. Portanto, cabe dizer que ela tem uma função não apenas preventiva, mas também fiscalizatória no sentido de antecipar eventuais ameaças à segurança do trabalhador. 11 dicas de prevenção de acidentes para empresas. Tendo em vista o risco à vida e à integridade física das pessoas, além das doenças ocupacionais, todo cuidado é pouco quando se trata de prevenção de acidentes. Cabe à CIPA zelar pelas iniciativas nesse sentido, o que leva à necessidade de trabalhar em equipe para que os acidentes sejam evitados. Sem pretender esgotar o assunto, considero que 11 medidas são fundamentais para o controle dos riscos ocupacionais. Algumas delas são mais específicas, como a primeira: ouça então. 1. Tenha cuidado com os resíduos hospitalares. O cuidado no descarte de medicamentos e resíduos hospitalares é muito importante. No ambiente hospitalar, o risco não vem de equipamentos pesados, mas de itens simples e aparentemente insignificantes, como agulhas. Afinal, profissionais de saúde estão sujeitos a infecções, tanto quanto os pacientes e demais pessoas que transitam dentro de UTIs e CTIs. Nesse caso, para trabalhadores da saúde, é uma ameaça real. Nas rotinas diárias, eles estão expostos à contaminação por vírus como o HIV, causador da AIDS, e o da hepatite, ambos transmissíveis pelo contato direto com sangue. Isso sem contar vírus como os da tuberculose e o da influenza, igualmente transmissíveis por fluidos corporais, que podem ser carregados por diversos materiais e resíduos biológicos, levando ao contágio indireto. Garanto o uso de EPI. Na área da saúde, todo profissional deve usar o equipamento de proteção individual, a fim de se proteger do risco de infecções. No contexto hospitalar, entre estes equipamentos estão as luvas, aventais, máscaras e óculos de proteção. Já no segmento industrial, são EPI básicos, botas, luvas reforçadas, óculos e protetores auriculares. Na construção civil, os trabalhadores devem obrigatoriamente usar capacetes e, assim como na indústria, óculos de proteção e luvas. Estes e outros itens protegem os trabalhadores de eventuais choques causados por materiais em queda livre. Também servem para proteger a visão da exposição às luzes de equipamentos de solda e resguardar a audição do excesso de ruído causado por máquinas em operação. Sinalize o ambiente. Parte dos acidentes de trabalho são causados pela falta de informação sobre os riscos que o ambiente apresenta. Mitigar esse tipo de risco é o objetivo da sinalização de segurança, cuja função é alertar para a possibilidade de quedas de materiais e incidência de ruídos, entre outros. O assunto é regulamentado pelas normas brasileiras número 13.425 e 13.434, ambas sobre a sinalização contra incêndios e desastres. Vale destacar a definição sobre sinalização de segurança que consta na NBR 13.434. Sinalização que fornece uma mensagem composta por uma combinação de cores e formas geométricas, a qual é atribuída uma mensagem específica de segurança pela adição de um símbolo gráfico executado com cor de contraste. Tenha rotinas de treinamento. Os riscos à segurança estão presentes por toda a parte e podem se materializar de diferentes maneiras. Incêndios, por exemplo, demandam ações rápidas, firmes e coordenadas, em razão do altíssimo grau de periculosidade que representam e a rapidez com que podem se espalhar. É preciso que todos os trabalhadores saibam o que fazer caso o fogo se alastre nas instalações. Para isso, a CIPA pode instituir rotinas de treinamento, tanto para orientar a evacuação das pessoas quanto para o combate direto ao incêndio. Em plataformas de extração de petróleo e na indústria, o treinamento contra incêndio é acompanhado de exercícios de fuga, caso o ambiente venha a colapsar. O mesmo se aplica aos canteiros de obras, sempre sujeitos a desastres que podem comprometer toda a infraestrutura do local. Mantenha a organização e limpeza. Os industriais japoneses desenvolveram o método 5S de gestão em resposta aos desafios da indústria. Embora o objetivo seja a implementação da gestão da qualidade, ela é também uma referência em termos de prevenção de acidentes de trabalho. Cada um dos S representa um conceito diferente. Seiri, utilização. Seiton, organização. Seizo, limpeza. Seiketsu, padronização. Shitsuki, disciplina. Atualize seus colaboradores. A sinalização e os treinamentos podem não fazer muito sentido para os colaboradores quando a empresa não comunica eventuais acidentes no ambiente de trabalho. É fundamental que todos fiquem sabendo quando houver uma ocorrência, até porque essa é uma chance de aprender. Assim fazem, por exemplo, as empreiteiras que fixam placas em seus canteiros de obras, informando há quantos dias estão trabalhando sem acidentes. Na indústria, esse é um tipo de sinalização recorrente, servindo não só como um alerta sobre os riscos como para manter as pessoas engajadas na prevenção. Estimule o trabalho em equipe. Como vimos, no 5S, o trabalho em equipe é uma das bases sobre a qual está a organização do ambiente de trabalho. A segurança depende do empenho de cada um e de um permanente trabalho conjunto. Nesse aspecto, vale definir nos treinamentos quem faz o que em caso de uma contingência. Quem serão as pessoas incumbidas de ajudar na evacuação? Quem serão os responsáveis pelos primeiros socorros? Mais ainda, é preciso estimular o espírito de equipe, como se faz nos esportes coletivos. Cada um deve jogar não só por si, mas pelo companheiro ou companheira que trabalha ao lado. Tenha cuidado com a operação de máquina. Os acidentes com máquinas estão entre as principais causas de mortes e lesões graves no ambiente de trabalho. Segundo o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, entre 2020 e 2021, houve um aumento de 134% nos afastamentos por lesões graves, como amputações, fraturas, luxações e traumatismos. O número de casos passou de 40.117, em 2020, para 93.820, em 2021. A grande maioria desses acidentes é causada por máquinas e equipamentos. Nesse aspecto, é fundamental que as empresas façam revisões periódicas e cuidem da manutenção preventiva, além de treinar seus trabalhadores para operá-las corretamente. Preste atenção às NRS. As normas regulamentadoras são a referência principal em questões de segurança no trabalho. São ela: NR1 – Disposições Gerais, NR2 – Inspeção Prévia, NR3 – Embargo e Interdição, NR4 – Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, SESMT, NR5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, NR6 – Equipamento de Proteção Individual, EP, NR7 – Exames Médicos, NR8 – Edificações. Vale consultar as NRS de seu interesse no site do governo brasileiro. Valorize a CIPA. Para que possa desempenhar bem o seu papel, é fundamental que as empresas valorizem a CIPA e todas as suas atividades. Suas orientações devem ser seguidas à risca, bem como a participação nos treinamentos que ela promove, que deve ser assídua. Quanto mais prestigiada for a CIPA, mais atentas aos riscos ocupacionais as pessoas tendem a ser, passando assim a trabalhar ativamente em prol da segurança. Faça um planejamento. A segurança no trabalho depende muito da capacidade que cada empresa tem de planejar. Treinamentos, por exemplo, devem fazer parte do cronograma de atividades e compor a jornada de trabalho. Em certos casos, o planejamento pode até contemplar incentivos para quem se dispõe a participar dos treinamentos ou mesmo fazer parte da CIPA, se houver competência para tal. Atividades para o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho. O Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho é celebrado em 27 de julho. Seu propósito é mobilizar as pessoas, conscientizando-as sobre a importância da prevenção. Essa é uma oportunidade para engajar ainda mais os trabalhadores no esforço contínuo de minimização de riscos, usando para isso atividades lúdicas e educativas. Ouça algumas possibilidades. Simulações de acidentes com treinamentos próximos de uma situação real. Jogos e brincadeiras com referências aos riscos ocupacionais. Palestras e workshops com profissionais da área. Exibição de filmes que abordem a temática de segurança do trabalho. Ao conhecer características da equipe, fica mais fácil propor ações que vão impactar positivamente os trabalhadores. Como a telemedicina ajuda na prevenção de acidente? A medicina do trabalho é a área que estuda e desenvolve soluções para melhorar as condições relativas à higiene ocupacional. Entre os procedimentos pelos quais se responsabiliza, está a elaboração e emissão de laudos técnicos e relatórios de saúde ocupacional. A telemedicina pode acelerar o processo, por meio da assinatura eletrônica de documentos. A opção de assinatura digital via telemedicina está disponível para PGR, ASIO, PPRA, PCMAT, PCMSO, PPP, LLTCAT, PCA. Se você que me ouve é um profissional de saúde, considere solicitar um orçamento para ter em sua clínica nossa plataforma de telemedicina com telediagnóstico, prontuário eletrônico com teleconsulta e ainda ter disponível na mesma plataforma todos os profissionais para assinar os documentos na área de medicina ocupacional. Visite o site da Telemedicina Mostre agora mesmo.